Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e os barões. E o resto é história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, falo por rosto.
Ai, milho
vermelho, troco de cor, palco de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio 153 de E o Resto é História, que ficará para a história como o programa dos 3 milhões. 3 milhões! Nós somos o duo do costume, Rui Ramos e João Miguel Tavares, mas hoje temos algo novo para celebrar. 3 milhões de downloads do podcast de E o Resto é História em menos de 3 anos de vida e que foram atingidos precisamente no dia 10 de junho, dia de Portugal. Parece mentira, mas é verdade. Hein? Foi um acontecimento muito patriótico. E então, estes são números extraordinários para um programa totalmente dedicado a esse país distante chamado passado. E aos turistas do passado, que tanto gostam de viajar por ele na nossa companhia, também conhecidos como os nossos ouvintes, o nosso muito obrigado pelo interesse e pela dedicação, em meu nome e em nome do nosso magnífico guia, Rui Ramos. Eu e o Rui estivemos a matutar no que é que podíamos oferecer hoje de especial. E cruzando a nossa gesta dos 3 milhões com o Dia de Portugal, pensamos, e por que não ir chatear o Camões? Nós estamos em 2022. Camões foi homenageado há dias, no 10 de junho, claro, também Dia de Camões. E a verdade é que este é um ano muito especial, também no campo camoniano. Porque foi em 1572, ou seja, há precisamente 450 anos, que foi publicada a primeira edição de um livro chamado, acho que já ouviram falar, Os Lusíadas. Ninguém conhece a data precisa da publicação dos Lusíadas, mas o ano sim é conhecido. E é a boleia de tudo isto, Rui, que eu te pedi então que nos falasses do livro mais importante da literatura portuguesa, começando por esclarecer esta minha curiosidade, se possível. Os Lusíadas tornou-se importante logo que foi editado, ou só se tornou importante muito tempo depois? E quando é que dirias, enfim, que os Lusíadas se transformou na pedra angular da cultura portuguesa e Camões, claro, no poeta canónico da nossa língua? E parabéns para ti já agora também.
É verdade, pelos 3 milhões de downloads. Os Lusíadas não tiveram 3 milhões de downloads.
Não tiveram.
Nós tivemos.
Embrulha Camões.
Mas tiveram edições, muitas edições. tornaram-se importantes rapidamente, mas provavelmente com importâncias diferentes daquelas que nós lhes atribuímos. Isto é, podem ter sido lidos de uma maneira diferente daquela que nós hoje os a maneira como nós pensamos os Lusíadas, como nós nos relacionamos com os Lusíadas através do ensino, através daquilo que sabemos ou julgamos saber sobre os Lusíadas, provavelmente não foi sempre a mesma.
Mas também não foi um livro que aconteceu no século XVI, ficou esquecido há 50 anos
até
alguém descobrir.
Teve logo reedições e marcou, teve imediatamente importância. Agora, não teve sempre, foi o mesmo, pode não ter tido sempre o mesmo significado. Nós sabemos, porque vem no poema, que Camões nos Lusíadas se dirige a um rei, o rei Dom Sebastião. O Dom Sebastião tinha 18 anos quando os Lusíadas foram publicados, mas já era rei de Portugal, aliás, desde os 14 anos. Portanto, rei, isto é, ele era rei desde há mais tempo, mas rei efetivo, isto é, a reinar, a governar, desde os 14 anos, desde 1468, portanto, desde 4 anos antes da publicação dos Lusíadas. E esta 1562 já é uma época em que o jovem rei está a pensar numa campanha militar no Norte da África. Os Lusíadas são publicados em 1572, Alcácer-Quibir acontece 6 anos depois, em 1578. E esse é, portanto, digamos que o primeiro significado do poema, isto é, referir feitos militares que o rei pode vir a imitar. Digamos que os Lusíadas têm um pouco a ideologia do sebastianismo. Aliás, o rei compensou o Camões com uma tença, isto é um subsídio, e sabemos até por causa dessa tença, que continua a ser paga à mãe, quando é que Camões morreu, em 1580, e sabemos isso porque a mãe pediu para continuar a receber, em nome do filho, a tença que o rei tinha dado, o rei que já tinha entretanto morrido, mas que tinha dado ao filho. Portanto, esse é um dos sentidos do poema, aquele incentivo para o rei voltar a reatar com os grandes feitos, com os grandes façanhas que vêm, que Camões celebra, comemora no, nos Lusíadas. Pode ser isso uma primeira leitura, quer dizer, uma primeira abordagem aos Lusíadas. Um outro sentido, talvez para nós, e este aqui obviamente é um sentido que nós ao lermos os Lusíadas apercebemos rapidamente.
É um sentido que a gente aprende na escola, se quiser.
E é um sentido também, isto é, lemos, apercebemos imediatamente as referências ao rei, ao jovem rei, etc. Percebemos isso. Há um outro sentido que é mais, que provavelmente nos escapa hoje em dia, mesmo quando lemos.
É o que não aprendemos na escola.
Que é o que não aprendemos na escola e não aprendemos talvez também ao ler pura e simplesmente, isto é, desprevenidamente. Não aprendemos, mas que através dos estudos que foram feitos aprendemos. E um dos estudos mais importantes nesse sentido é o de Jorge de Sena. Ele na década de 60, portanto, escritor, poeta, mas também era professor universitário. Na década de 1960, exatamente, há cerca de 50 anos, ele dedica-se muito a estudar a poesia de Camões e aos Lusíadas, e fala com as genealogias em mão, isto é, com os livros onde estão as linhagens descritas, com todos os parentescos dos fidalgos, da nobreza portuguesa dos séculos 14, 15, 16. Começa a ler os Lusíadas com esses livros, com esses livros de linhagens na mão. E aquilo que ele descobriu é fascinante, porque aquilo que ele descobriu, e provavelmente alguns especialistas em genealogia depois dirão que ele cometeu alguns lapsos, o que é natural, porque aquilo é um mundo em que a informação por vezes não é clara, nem é precisa, e às vezes é contraditória, portanto é natural que alguém possa cometer aquilo que para outros genealogistas, ou olhar para as mesmas fontes, possam considerar um erro. Sim. Mas o que ele descobre é que Camões, entre todos os heróis portugueses, ou aqueles que podiam ser heróis portugueses e que poderiam ser comemorados, parece ter escolhido preferencialmente aqueles com quem tinha parentescos. Por exemplo, ele tinha laços familiares com Inês de Castro e com Vasco da Gama. A avó de Camões era uma gama, portanto tinha um parentesco com Vasco da Gama. Portanto, estes Lusíadas, agora ele tem no livro A Estrutura dos Lusíadas.
Nepotismo nos Lusíadas, Rui.
Ele tem, exato. Ele tem, isto tem uma
nem
outra.
Nem o Lusíadas escapa.
Isto tem uma outra explicação. Isto para nós é nepotismo. Naquela sociedade é uma coisa diferente. Esta é uma sociedade em que estes laços de parentesco são estruturantes, são constitutivos daquela sociedade. Jorge Sena chama a atenção para o erro que é cometido desde o século XIX, quando se começou a tentar estabelecer uma biografia de Camões, digamos que supostamente científica, isto é, baseada nas fontes, que é uma tentativa de conceber Camões como um indivíduo. Isto é, como se fosse um cidadão de um Estado moderno, que provavelmente conhece, sabe quem foram os pais, sabe quem foram os avós, mas depois já não sabe muito mais para além disso.
Certo.
Isto é, essa é a ideia com que nós hoje
nos relacionamos
da sua própria,
de
si próprio, tem sobretudo uma imagem individual, isto é, daquilo que fez, daquilo que conseguiu, dos seus méritos ou dos seus méritos individuais. E o que Jorge Sena chama a atenção é, não é assim que as pessoas se pensam, sobretudo no grupo a que pertence Camões. Camões, de facto, pertence a esta nobreza. É um nobre sem títulos, sem muitos recursos, provavelmente pobre, como muitos nobres eram. mas que tem uma riqueza, tem um património, e essa riqueza e esse património são as suas relações familiares.
A sua linhagem.
As suas, todas as suas, os seus parentescos, aquele a quem ele pode chamar primo, a quem ele pode dizer que tem alguma coisa a ver. E isso era importante não só para ele se situar, mas também para conseguir, naquela época, lugares e atenções do Estado, uma vez que os monarcas davam atenção a esta tribo, como lhe chama Jorge Sena, esta tribo que controlava o... provavelmente 1 milhão de portugueses que vivia nesse século XVI. Portanto, havia esta massa de nobres, uns deles com títulos e muito poderosos, outros pobres e sem títulos, sem muito mérito, mas que têm uma consciência, isto é, têm uma consciência de grupo muito forte. E, portanto, era natural que alguém como Camões, ao escrever, começasse por dar preferência e por chamar a atenção para aqueles com quem ele estava relacionado. Era também uma forma dele próprio se promover, isto é, para... E havia uma consciência muito grande, e por isso é que há os livros de linhagens, havia uma consciência muito grande neste grupo destas relações. Portanto, eles não precisavam, ao contrário do que Jorge Sena fez, até de andar a consultar muitas coisas. Tinham noção de quem é que vinham e que relações é que tinham. E estas, e repito, este património linhagístico, isto é, esta consciência dessas relações, eram importantes para assegurar empregos, para assegurar subsídios, como a tença, isto é, a tença é-lhe dada provavelmente pelos Lusíadas, mas, não, mas também por quem escreveu os Lusíadas, não era, era alguém que fazia parte daquele grupo e, portanto, podia ter acesso ao rei. Portanto, os Lusíadas são também um registro disso, e também podem ter sido lidos, e este é que é o ponto importante, podem ter sido lidos por um público que é também feito por estas classes, por esta nobreza, podem ter sido lidos também como uma comemoração dos seus parentes mais importantes. Isto é, muitos dos leitores dos Lusíadas mais interessados podem ter sido também parentes daquelas figuras, e aliás também parentes de Camões, podem ter ido lá ver como é que eram comemorados os feitos dos seus avós, dos seus trisavós, dos seus tios-avós, dessa gente toda. E portanto, aquilo que nós hoje identificamos...
Quase um livro de memórias para uma...
Não, aquilo que nós hoje identificamos como figuras históricas nos Lusíadas, para nós, o Vasco da Gama e Inês de Castro, são figuras da história de Portugal.
Sim.
Para Camões e para muitos dos seus leitores, muito provavelmente, eram avós, tios, primos, quer dizer, isto eram, olhavam para eles como figuras da família, quer dizer, daquelas famílias. E, portanto, muitos dos seus leitores mais categorizados, do século XVI e XVII, devem ter olhado para aquilo como uma comemoração das suas famílias, isto é, daquelas famílias que tinham feito o reino, que tinham feito as conquistas, que tinham chegado à Índia, que tinham conquistado o norte da África, que tinham feito aquelas coisas todas, quer dizer, aquilo não era uma... era algo que tinha sido dessas... era património dessas famílias, e os Lusíadas podiam também lembrar isso. Portanto, essas é uma primeira leitura, que é a leitura também, por exemplo, nós descobrimos naquelas grandes crónicas sobre a conquista da Índia, por exemplo, do Fernão Lopes de Castanheda, João de Barros, etc., que nós hoje vemos como livros de história, mas por vezes é lá referido muito claramente que eles também fazem aqueles livros para que fique registado quem fez o quê. E aquilo são enormes listas de nomes. Ele conquista-se uma cidade na Índia e ele diz todos os fidalgos que lá estiveram. Quer dizer, vêm daquelas crónicas. Eles têm atenção. Porque aquilo era muito importante para aquelas famílias terem provas de que os seus antepassados estiveram naquela conquista. Porque o que acontece é que 100, 200 anos depois ainda há gente a pedir ao rei subsídios e empregos porque 100 ou 200 anos antes um avô deles tinha estado... isto é, um antepassado certo. Deles tinha estado naquelas conquistas.
Era um património simbólico, não é? Importantíssimo.
Simbólico certo. E também monetizável, quer dizer, certo, isto é, que sentido, eles podiam claro. Tornar em vantagens materiais. Agora, não foi só por causa disso que os Lusíadas obviamente se destacaram. Temos aí de passar a considerar uma outra dimensão, e sobre essa dimensão também parece que foi Jorge Sena quem disse coisas mais interessantes nesse livro, A Estrutura dos Lusíadas, publicado em 1969, e precisamente em relação à estrutura. E isto é muito importante porque, mais uma vez, a maneira como nós lemos os Lusíadas na escola, e a maior parte das pessoas é na escola que o, que leem. É um livro muito escolar, digamos assim. É um livro que raramente as pessoas leem depois. É uma pena, já vão perceber porquê. Nós na escola lemos, e isso também é natural, lemos aos bocadinhos. Por vezes até vemos uns episódios, mas às vezes até são umas frases, umas estâncias, e tentamos analisar e tentar compreender, o que é claro, porque é uma iniciação ao livro. Agora, neste tipo de iniciação, um bocadinho fragmentária, nós às vezes corremos o risco de perder o todo, o conjunto, a estrutura, e essa estrutura, nessa estrutura está, como o Jorge Sena explica nesse livro de 1969, nessa estrutura está uma grande obra de engenho, isto é, de arte, e que foi isso que impressionou os contemporâneos de Camões. É isso que faz verdadeiramente o impacto dos Lusíadas, não apenas em Portugal, mas na Europa, no século XVI e XVII. Isto é, não é pura e simplesmente porque é um incentivo ao rei de Portugal para continuar a cometer grandes façanhas, não é porque tem lá os primos e os tios todos mencionados e eles ficam todos contentes por aparecerem no retrato, terem lá os retratos, mas é por outra coisa, é porque Camões propôs-se fazer uma coisa extraordinariamente ambiciosa, talvez a coisa mais ambiciosa que alguma vez um escritor português se propôs fazer, foi fazer um poema com a grandeza das grandes epopeias clássicas de Homero e de Virgílio, que no século XVI, depois da época do Renascimento, toda a gente julgava inultrapassáveis. Isto eram modelos, estes modelos gregos e romanos, absolutamente inultrapassáveis. E aquilo que Camões se propõe fazer é algo que ultrapassa literariamente, isto é, em termos de engenho e de arte, esses grandes modelos do passado. Ele aproveita muitas das técnicas e dos recursos dos antigos, isso é conhecido, alguns dos versos dele são às vezes traduções do latim, diretas de versos latinos, quer dizer que ele transforma em versos portugueses, mas mesmo aí revela engenho, porque não é fácil traduzir a partir da concisão do verso latino, convertê-lo em português, isto é, ter o mesmo efeito em português. Também utiliza determinadas técnicas, como por exemplo começar a história no meio da história, isto é, o Vasco da Gama já partiu, que é uma coisa que também vem de Virgílio, da Eneida, começar no meio da história, isto é, começar a contar a história no meio da história, mas ele quer contar uma história completamente nova, uma história, portanto, que ultrapassa os antigos, e uma das coisas que ele tem é esta, o entrelaçamento do antigo e do novo, sendo o antigo a mitologia grega e romana e o novo a religião cristã e a história dos portugueses. Isto aí está entrelaçado. Isso impressiona também os seus leitores. Isto é a maneira hábil, a maneira artística como ele consegue combinar aquilo que era antigo, aquela maneira como os antigos contavam as histórias e depois a maneira como se devia contar as histórias na época cristã, nesta época em que já não se acreditava naqueles deuses, naqueles deuses da antiguidade, mas ele mantém-os, isto é, consegue construir uma ficção em que os consegue combinar sem até parecer demasiado heterodoxo, com uma espécie de ficção literária. E tudo isto com peripécias que tornam a leitura atraente, isto é, a pessoa vai lendo para saber o que é que vai acontecer a seguir, com imagens literárias que ele tenta que sejam várias vezes inovadoras, isto é, nunca ninguém tinha feito aquelas comparações, com citações que demonstram erudição, os leitores ficavam impressionados com este estilo, leitores eruditos com a erudição clássica deste autor, e com uma grande demonstração de arte e de engenho. E isso tem a ver, sobretudo, com aquilo que Jorge Sena chama a arquitetura simbólica do poema. Isso é uma arquitetura, uma estrutura extraordinariamente complexa, a que Jorge Sena tenta decifrar através de cálculos matemáticos. Portanto, uma grande parte do livro são cálculos matemáticos, porque tem a ver com os cálculos mesmo que ele acha que Camões faz, que há uma espécie de matemática esotérica por detrás da construção do poema. Portanto, o Jorge Sena prova que determinados versos têm um sentido fundamental e às vezes faz os cálculos matemáticos, enfim, através dos 10 cantos, das estâncias todas e depois dos versos, para perceber que aquele verso tinha de ter aquele sentido, e tem, isto é, ele primeiro faz a fórmula matemática e depois vai ver o verso, e o verso tem esse sentido. Portanto, ele diz que aquilo foi tudo todos os versos estão bem contados nos Lusíadas. Isto é, que está, é uma estrutura que está toda contada de maneira que determinado episódio, determinado verso calha no poema num determinado momento. Isto é para lhe dar uma carga simbólica mais importante. Portanto,
isso é quase Jorge esotérico.
É mesmo esotérico. Isto é o que Jorge Sina explica é porque é que o poema tem 10 cantos, porque é que os cantos têm um determinado número de distâncias. Ele explica isso tudo. E porque é que determinados episódios são narrados em determinada distância, não nas outras. Tem sempre, há um cálculo matemático para perceber porquê. Aquilo que a partir daí se pode perceber é que os Lusíadas são uma reflexão moral sobre o tempo e sobre a história. Isto é uma... a partir da antiguidade, da sabedoria herdada da antiguidade clássica, que para Camões, sobretudo, era representada pela herança de Platão, platónica, que era muito popular no Renascimento dos séculos XV e XVI, e depois a partir também das reflexões cristãs, há uma reflexão sobre o que é a história e o que é o tempo que está por detrás dos Lusíadas e que Bom. Jorge Sena, digamos, resume, ou uma das dimensões dessa reflexão é estar no contraste entre o episódio de Inês de Castro, Sim. como uma espécie de representação do destino trágico da paixão humana, e o episódio depois da Ilha do Amor como o destino superior do heroísmo. E o Jorge Sena demonstra matematicamente, mais uma vez, como é que esses dois episódios são relacionados, são os polos do poema, por assim dizer. Isto é uma reflexão sobre a tragédia das paixões humanas e, ao mesmo tempo, a glorificação depois daqueles que ultrapassam essas paixões humanas para se dedicar ao heroísmo. Portanto,
nós estamos no programa 3 milhões de downloads e tu encheste este programa de números ruim, mas a propósito dos Lusíadas. Ninguém estava à espera.
Não introduzi tantos números como os do Jorge Sena. Mais uma vez, remeto para o livro do Jorge Sena. Cheio de fórmulas matemáticas.
Tivemos a ver aqui no intervalo.
O Jorge Sena faz um estudo que pode ser discutido, e tem sido discutido, mas que remete para essa dimensão esotérica, para essas tradições esotéricas, essas tradições secretas, portanto, de saberes, uma tentativa de cifrar o sentido do mundo a partir de uma série de fórmulas e de tradições que são muito, não vou dizer populares no século XVI, mas que são muito conhecidas entre a elite letrada europeia do século XVI. E isso explica, e do século XVII, e isso explica também a recessão dos Lusíadas. Isto é imediatamente identificado, portanto, como uma obra de um sábio, de sabedoria, como uma obra de engenho e de sabedoria. E isso explica, de facto, as traduções, e praticamente traduzido em todas as línguas mais importantes europeias, logo no século XVII e XVI, em espanhol, em castelhano, em italiano, em francês, em inglês, quer dizer, há tradutores, porque o poema causa uma impressão enorme, quer dizer, causa uma grande impressão. Aquilo é uma grande obra de arte, uma história da mente ambiciosa e portanto, a leitura deste momento...
Mas o que tu estás a dizer não é propriamente um interesse particular sobre a história de Portugal, não é?
Exatamente. Neste momento é que não é necessariamente lido como uma obra de história de Portugal, digamos, como uma obra patriótica, mas é lido como uma obra de engenhosa, quer dizer, como uma obra engenhosa e como uma reflexão moral, como uma dimensão moral. Além de ter imensas informações, que também interessam a esta Europa do século XVI e XVII, sobre os mundos exóticos, sobre os mundos fora da Europa. Agora, os Lusíadas têm outro sentido, vão adquirir outro sentido a partir do século XVII. E esse sentido tem a ver com aquilo que acontece em 1580, a União Dinástica, e depois com a resistência e com o ceticismo em relação à União Dinástica, à União Dinástica com Castela, Filipe II, o rei de Castela torna-se rei de Portugal também em 1580, e há uma, digamos, uma resistência a isso, e essa resistência vai se fixar também nos Lusíadas, isto é, vai ler também os Lusíadas, e vai ler os Lusíadas no sentido da exaltação de uma tradição histórica própria dos portugueses. Isso não era necessariamente anticastelhano, no sentido em que o rei era também rei dos portugueses, Filipe II é também rei dos portugueses e os seus descendentes, portanto, não é, eles não leem os Lusíadas como uma obra hostil.
Uhum.
O Filipe II, se ler os Lusíadas, tem ali os seus antepassados também glorificados, certo. Os seus antepassados portugueses, ele é descendente de Dom Manuel e descendente dos reis de Portugal e, portanto, e tem, ostenta o escudo de armas dos reis de Portugal, que faz parte do escudo de armas de Filipe II, portanto, ele também é uma tradição que ele reivindica, mas que alguns em Portugal começam a tentar usar contra essa união dinástica. E, portanto, os Lusíadas começam a ser lidos também nessa tradição anticastelhana, quer dizer, uma tradição de uma certa separação dos portugueses em relação a Castela, no sentido de os portugueses poderem vir a retomar essa singularidade que eles tinham antes da união dinástica, uma maior singularidade. Mas também por um outro sentido, os Lusíadas são também lidos, e os próprios Lusíadas já têm essa dimensão da a noção da decadência, isto é, quando Camões escreve, ele já não escreve no sentido em que o poder português esteja no seu auge, mas em que está a decair. E, portanto, os Lusíadas vão também servir, a partir do século XVII, por um lado, para fixar essa ideia de que os portugueses baixaram, em termos de importância, do lugar que tinham tido no século XVI, e que deveriam retomar esse lugar. E, portanto, os Lusíadas são uma espécie de exaltação daquilo que já foi feito e daquilo que se deve fazer. Portanto, a mensagem que nos Lusíadas era muito clara, dirigida ao rei Dom Sebastião, passa para os seus leitores, a partir do século XVII, a ser como que dirigida a eles próprios. Isto é, são eles próprios que estão agora... É como se todos os portugueses estivessem no lugar do rei Dom Sebastião e também incentivados pelos Lusíadas a refazer aquela grande história gloriosa que lá vem. E lembramos que, de alguma maneira, os Lusíadas são a história de Portugal mais popular e mais lida dos séculos XVII, XVIII e até século XIX. Há vários resumos da história de Portugal nesta, enfim, por exemplo, no século XVIII, mas nada se compara, de facto, aos Lusíadas, e quase funcionam como uma espécie de versões em prosa pobres dos Lusíadas. Isto é, os Lusíadas são o volume da história de Portugal e começam a ser lidos dessa maneira,
portanto,
e com esta
que a sua
reflexão
importância
moral
também tende, apesar de tudo, a aumentar. Não só passa a ser lido de outra maneira, como tem explicado, mas também a sua dimensão vai crescendo.
Vai crescendo, e torna-se, e aquilo que vai, o que vai acontecer aos Lusíadas é que no século XIX, enfim, sempre esse século em que tanta coisa tem... Enfim, não tem a sua origem, mas tem a sua... Avoluma-se e torna-se fundamental. Os Lusíadas tornam-se centrais na nova cultura nacional que o país desenvolve no século XIX. Isso nota-se logo no princípio do século XIX, que é marcado pelas guerras com a França de Napoleão, a invasão de Portugal. Aliás, Junot, em 1807, invade Portugal. Uma das coisas que faz é prometer aos portugueses que vai desenvolver o país de maneira que cada província tenha o seu Camões. Isto é, os próprios franceses já vêm com a ideia de Camões como uma espécie de, digamos, que símbolo da grandeza a que os portugueses podem aspirar. Portanto, ele diz, vou tratar de Portugal de maneira que daqui a uns anos cada província portuguesa tem o Camões. Agora, depois a crise das guerras com a França, vão de 1807, 1814, 1815, cria este grande sentimento de patriotismo no país. E uma das coisas que acontece é uma recuperação, uma nova importância dos Lusíadas. 1817 é a primeira grande edição crítica dos Lusíadas, pelo Morgado de Mateus, aliás, publicada em Paris, curiosamente, uma edição crítica dos Lusíadas, portanto, comparando as várias versões que tinham sido publicadas, para tentar atingir um texto que não estivesse corrupto pelas gralhas e pelas, enfim, pelas distrações dos editores. E depois há gente a fazer poemas sobre Camões, como faz o Almeida Garreta em 1825, um poema narrativo com a história de Camões. Ele faz depois a história, enfim, tenta aproximar-se de Camões através de um poema também em 10 cantos, certo. Até sobre Camões,
portanto,
a fazer os seus Lusíadas, que tem como personagem Camões. Há música dedicada à memória de Camões, como o Réquiem do João Domingos Bom Tempo, de 1817 também, o Réquiem Opus 23. E há quadros, há pintura, começa a aparecer pintura sobre Camões, há um quadro que se perdeu, mas de que nós temos descrições, que é o quadro A Morte de Camões, do Domingos António Sequeira, de 1824, e que aparentemente representa aquele momento em que Camões morre com a pátria, quer dizer, Camões morre em 1580 quando Filipe II entra em Portugal, e, portanto, é aquela ideia de que ele morreu com o país, portanto, a ligação de Camões como uma representação, isto é, o próprio poeta se torna-se uma figura nacional, a representação de todos os portugueses é Camões. Pouco se sabia da vida de Camões, pouco se sabe ainda hoje em dia da vida de Camões, mas ele é imediatamente dotado, no século XIX, de uma biografia romântica, mais ou menos imaginária. É o poeta aventureiro que perde um olho na Guerra de Marrocos, que salva os Lusíadas a nado nos mares do Oriente. Isso é tudo representado na pintura. Há um quadro também de meados do século XIX.
Estás a sugerir se não sabe se o homem tinha menos um olho ou não?
Há representações em que diz que ele aparece cego de um olho e há referências a isso, mas como, porquê?
Ninguém sabe ao certo.
Não é só. A ideia de que morreu pobre, ignorado, que é também uma ideia muito romântica do poeta que na sua vida é menosprezado pelos seus contemporâneos para depois ser glorificado a seguir. Isto é uma ideia historicamente
com o seu escravo
romântico,
fiel,
ou aquele escravo fiel que o acompanha, o Jau, quer dizer, o escravo Jau, que está com ele, também é representado na pintura. E Camões, em meados do século XIX, está-se a tornar esta figura que pode substituir quase que os heróis que Camões tinha cantado. Isto é, o próprio Camões se torna, portanto, de repente, a maior figura da história de Portugal é, de repente, o próprio poeta. E substituir também aqueles que as sociedades europeias até aí tinham celebrado e até adorado, que eram os santos da Igreja Cristã. E há propostas no século XIX, por exemplo, do Auguste Comte, que é um filósofo francês do princípio do século XIX, que hoje está mais ou menos esquecido, mas que tem uma importância enorme no século XIX, o Auguste Comte propõe substituir a religião cristã por uma nova religião científica. Aquilo que ele chama uma religião positivista. E uma coisa que faz é criar um calendário em que cada dia do ano é associado à celebração de um dos grandes homens da humanidade. Em vez de ser um santo da Igreja Católica, um grande homem. E um dos grandes homens que Auguste Comte escolhe para ser celebrado por toda a humanidade é Camões. Isto bem, ele acha que Camões é um desses grandes homens. E isso incentiva em Portugal um grande movimento para a comemoração de Camões. Camões acaba por ter uma estátua na Baixa de Lisboa em 1867. E reparem, Lisboa, nesta altura, não tem muitas estátuas. Tem uma estátua do rei Dom José na Baixa, vai ter uma estátua de Dom Pedro IV no Rossio e tem a estátua de Camões. Portanto, dois reis e Camões. Quer dizer, Camões como se fosse um rei, comemorado como se fosse um rei. E em 1880, portanto, 13 anos depois de ter a sua estátua no Largo, que entretanto se torna o Largo de Camões, na Baixa de Lisboa, há as grandes comemorações de morte de Camões em 1880. E essas comemorações são fundamentais na cultura literária e artística do século XIX. É um grande movimento na cidade de Lisboa, portanto são enormes comemorações públicas. São as maiores comemorações públicas do século XIX e iniciam um tipo de comemorações destas figuras civis, isto é, já não são, que não estão ligadas nem à monarquia nem à religião, são estas figuras, neste caso uma figura literária. E portanto ele torna-se mesmo o poeta nacional, o que é muito característico das novas culturas nacionais democráticas e patrióticas da Europa do século XIX. Portanto, nada disto é muito original em termos europeus. É o que está a acontecer noutros países, em que também há um escritor que começa a ficar no centro das identidades nacionais. Shakespeare, na Grã-Bretanha, Goethe, um autor mais recente nos países de língua alemã. E há sempre esta associação. É um autor que está associado à língua. E porquê? Porque a língua é o elemento central destas novas identidades nacionais. Portanto, já não é a religião, já não é a fidelidade a um rei, é a língua que as populações falam, que as identifica como um grupo nacional, e, portanto, vai-se buscar um autor que seja uma espécie de, ele próprio, um auge da língua literária. E Camões é escolhido no século XIX como esse autor que representa o máximo que a língua portuguesa pode dar.
Certo.
E, portanto, chegamos assim aos liceus, que também são uma criação do século XIX e princípios do século XX. E o resto, como nós dizemos aqui todas as semanas, é história. Isto é, o 10 de junho torna-se a grande festa nacional. O Camões, o escritor com quem todos os escritores têm de se medir, como Fernando Pessoa faz. O Fernando Pessoa escreve um livro que é uma espécie de resposta aos Lusíadas, publicado em 1934, A Mensagem. A Mensagem é uma resposta aos Lusíadas, em que são comemorados todos os heróis dos Lusíadas, mais alguns, e em que Camões fala, em que Fernando Pessoa fala de todas as glórias nacionais, menos de uma, que é de Camões. Quer dizer, nitidamente, uma tentativa de substituir Camões, isto é, de Fernando Pessoa tentar substituir, e ao mesmo tempo também com uma estrutura historicamente complexa, esotérica, iniciática, que Fernando Pessoa também dá à Mensagem como uma espécie de novos Lusíadas.
Muito bem. Bom, nós já falamos aqui do 10 de junho, e, como se sabe, além de dedicado a Camões e à língua portuguesa, também é dedicado às comunidades portuguesas no estrangeiro. E o ouvinte João Abelha enviou uma pergunta muito a propósito. Ele diz assim: num vosso programa foi referido que a imigração portuguesa para o Brasil, no século XIX, era essencialmente proveniente do Minho. Existe algum nexo de causalidade entre esse fenómeno, as remessas enviadas e ou o regresso dos emigrantes à pátria, com o desenvolvimento fabril daquela região do país? Em tempos, acrescenta o João Abelha, ouvia-se dizer que Felgueiras era a região com mais Ferraris por metro quadrado na Europa. Rui, este parece-me um desafio perfeito à altura do programa 3 milhões. Hã? Consegue estabelecer um nexo de causalidade histórica entre a imigração portuguesa para o Brasil no século XIX e o número de Ferraris que existem neste momento em Felgueiras? Hã? Prova lá que és homem historiador para isso.
Então vamos lá tentar estabelecer esse nexo muito discutível, como é óbvio, como tudo é discutível em história, e é isso que torna também a história interessante.
E em 5 minutos, que é para o
desafio. E em 5 minutos.
Estamos
a falar...
O contador.
Ora bem, estamos a falar da região que durante muito tempo foi provavelmente das mais ricas do país, com a região do Douro, da produção, enfim, do vinho, do Porto. Mais rica, mais povoada, mais verde, portanto era a região do milho, trazida da América, das lavradeiras com cordões e arrecadas de ouro. Ora, uma das fontes dessa riqueza estava na tradicional relação entre o Minho, o Douro também, e o Brasil. Desde o século XVIII que há uma corrente importante de migração para o Brasil. São geralmente rapazes muito novos, de famílias da lavoura, mas que não vão dedicar-se à agricultura no Brasil, mas vão para o comércio nas grandes cidades brasileiras, já falámos aqui disso, sobretudo o Rio de Janeiro e de São Paulo, mas sobretudo do Rio de Janeiro. E há uma relação também, já no século XVIII, princípio do século XIX, com o mercado brasileiro, para onde se exportam muitos produtos da indústria local, nomeadamente têxteis. Portanto, uma parte desta indústria têxtil é uma indústria que se desenvolve no século XVIII e XIX para exportar exportar para o Brasil. Portanto, a imigração aumenta, a imigração para o Brasil, a partir do Minho, aumenta a partir do século XIX. No século XIX, o Rio de Janeiro é a segunda cidade onde mais portugueses vivem, depois de Lisboa, como Paris, na década de 1970. Portanto, ora, esta é uma imigração com muito retorno. Portanto, os rapazes que vão para lá enviam dinheiro para as famílias. Em determinada altura, eles regressam com os capitais, com o resto dos capitais que lá tinham. Depois constroem casas no Porto e na província do Minho. São os chamados brasileiros, que aparecem nos romances de Camilo Castelo Branco, muitos brasileiros. Introduzem, por exemplo, a moda de pôr azulejos do lado de fora das casas e das igrejas, que é uma moda brasileira que é introduzida por estes brasileiros, estes imigrantes portugueses regressados do Brasil, introduzem esta moda.
Estava aqui agora os imigrantes franceses, mas afinal já são os brasileiros.
Ora bem, este dinheiro faz com que, por volta de 1880, isto é, no tempo em que essa de Queiroz está a escrever os Maias, o Minho fosse a região com mais instituições bancárias em Portugal. Guimarães tem um banco, Braga tem um banco, enfim, há bancos por todo lado, e claro, qual é que era o negócio desses bancos? Era as poupanças dos imigrantes do Brasil. Portanto, temos uma região do país com muita população, com capitais, integrada no mundo global, e no princípio do século XX, só mais um dado, no princípio do século XX é onde encontramos as mais altas taxas de alfabetização masculina, não feminina, mas masculina, são às vezes mais altas do que as de Lisboa. E isto, obviamente, tem a ver com a imigração, a vantagem para quem vai para o comércio de saber ler e escrever. E, portanto, é possível argumentar que a indústria, esse desenvolvimento industrial, vem um bocadinho de tudo isto. E que recebe, obviamente, depois um grande empurrão na segunda metade do século XX, a partir de 1960, quando Portugal adere à Associação Europeia de Comércio Livre, e aproveita a deslocalização industrial, que nessa altura atinge sobretudo a indústria têxtil, que desce do norte da Europa para o resto do mundo, e uma das primeiras etapas dessa deslocação é Portugal, que de repente começa a fabricar roupa para a Europa do Norte, onde se aproveita uma mão de obra que ainda é semi-rural, no sentido em que os operários vivem em aldeias e dedicam-se à pequena agricultura, além de trabalharem em fábricas, portanto há esse, isso também permite manter os salários um bocadinho mais baixos, porque eles têm depois outras fontes de rendimento. Sim. E a partir de 1974 ainda há um outro momento importante, que é com a Revolução de 25 de Abril de 1974, e sobretudo depois com o que se passa em 1975, a indústria pesada do Sul é nacionalizada, e fica esta indústria ligeira do Norte, em que a indústria têxtil é importante, e que aproveita depois as políticas de desvalorização do escudo, a partir de 1977, para se tornar ainda mais competitiva e exportar mais. E, portanto, tem uma fase muito próspera nos anos 80, nos anos 70 e nos anos 80. E, portanto, chegamos assim aos Ferraris, que era onde tu querias chegar, que já não devem ser, talvez, dessas fábricas de têxtil hoje em dia, porque essa indústria foi depois muito atingida pela concorrência de outros países, mas que tem a ver das atividades numa região que, de facto, tinha toda esta dimensão que lhe permitia antecipar, digamos, esta importação de um determinado tipo de veículos caros, como eram os Ferraris, embora isso provavelmente também possa ser criticado como uma espécie de mitologia em relação àquela região. Mas sim, mas há pode haver este encadeamento que eu aqui
Bravo, Rui, é uma ótima maneira de acabarmos este programa 3 milhões contigo a demonstrar a ligação entre a imigração brasileira no século XIX e os Ferraris de Felgueiras. Não é todos os dias que assistimos a isto, mas cá estaremos novamente para a próxima semana. Até lá.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.